Boa noite a todos os presentes. Quero agradecer primeiramente a Deus e pedir a Ele sua proteção para orientar-nos na condução dos trabalhos dessa sessão. Indiaporã, 5 de fevereiro de 2024, estamos realizando hoje a primeira sessão ordinária do ano de 2024. Eu, Joel Melisa Villanova Cardoso, presidente da Câmara Municipal de Indiaporã, declaro aberta a sessão. Agradeço também a presença do ex-prefeito Demétrio Marques de Oliveira, em nome do qual cumprimento e agradeço os demais presentes. Solicito a primeira secretária Helen Cristina a verificação da presença dos senhores e senhoras vereadores.
Alaerte Félix da Silva.
Presente.
Helen Cristina da Silva. Presente. Joel Melisa Villanova Cardoso.
Presente.
José Carlos Santana.
Presente.
Manuel Feliciano Rodrigues Neto.
Presente.
Marlon da Silva Rodrigues Mendonça.
Presente.
Silmar Ribas de Souza.
Presente.
Walter Antônio Maldonado.
Presente.
William de Souza Brito.
Presente.
Todos estão presentes, senhora presidente.
Obrigada. Convido o vereador William de Souza Brito para fazer a invocação a Deus.
Vamos ficar todos de pé para fazer o Pai Nosso.
Havendo o quórum legal, sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Expediente do dia. Solicita a primeira secretária, Helen Cristina, a leitura das atas das sessões anteriores.
Senhora Presidente, solicito dispensa da leitura das atas, pois todos os vereadores possuem cópia das mesmas.
O vereador Alaerte Félix solicita dispensa de leitura das atas, pois todos os vereadores possuem cópia das mesmas. Está em votação o pedido de dispensa de leitura das atas das sessões anteriores. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for ao contrário, manifeste-se. Aprovado por todos. Está em votação a ata da 19ª sessão ordinária do ano de 2024, realizada no dia 4... Perdão, 2023, realizada no dia 4 de 12 de 2023. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for ao contrário, manifeste-se. Aprovado por todos. Está em votação as atas da 17ª e 20ª sessão extraordinária do ano de 2023, realizada respectivamente nos dias 4, 7, 18 e 29 de 12 de 2023. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for ao contrário, manifeste-se. Aprovado por todos. Está em votação as atas da 1ª e 4ª sessão extraordinária do ano de 2024, realizadas respectivamente nos dias 15, 25 e 29 de 1 de 2024. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, manifeste-se. Aprovado por todos. Informo os presentes que as referidas atas ficarão disponíveis no site da Câmara de Indiaporã. Solicito a primeira secretária, Helen Cristina, a leitura do projeto de lei ordinária número 9/2024, de autoria do vereador Manuel Feliciano Rodrigues Neto.
Projeto de lei número 9/2024 do Legislativo. Da denominação de Rua Manuel José Pereira, a logradouro público no município de Indiaporã, São Paulo. Artigo 1º. A continuação da Rua Inocêncio Dutra de Santana, do município de Indiaporã, no bairro Jardim de Anópolis, denominar-se a Rua Manuel José Pereira. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Artigo 3º. Revoga-se as disposições contrárias. Plenário Zé Batista Maldonado, 5 de fevereiro de 2024. Manuel Feliciano Rodrigues Neto, vereador PSDB. Manuel José Pereira nasceu dia 10 de março de 1928 em Frutal. Filho de Antônio José da Silva e Vicência Alves da Silva. Chegou em Indiaporã em 1952 com apenas 24 anos de idade, vindo de Frutal. Estudou até o primeiro ano primário em escola de sítio em Frutal. Casou-se dia 18 de maio de 1952 com a senhora Maria Silveira de Jesus Pereira. Dessa união nasceram os filhos Neuza Pereira, Isaías José Pereira, Irene Pereira Rodolfo, Irani Pereira, Hilda Pereira, Jairo José Pereira, Neiva Pereira, José Hamilton Pereira e Fernando José Pereira, conhecida aqui em Indiaporã carinhosamente pelo apelido de Bacurau. Bacurau trabalhou como lavrador na empresa Junqueira e como autônomo. No dia 17 de agosto de 1992, com 64 anos, veio a falecer. Terminou.
Obrigada. Encaminho o projeto de lei ordinária número 9/2024 para as comissões emitirem pareceres. Informo aos senhores vereadores que foi recebido a essa disposição na Secretaria da Câmara, em cumprimento à Lei Municipal número 1000, os relatórios circunstanciados de atendimento do Conselho Tutelar de Indiaporã nos 3 e 4 trimestres do ano de 2023, meses de julho e dezembro de 2023. Solicito ao segundo secretário Marlon Mendonça a leitura das indicações de número 1 a 13 de 2024, de autoria de vários vereadores.
Indicação número 1 de 2024, Manuel Feliciano Rodrigues Neto. Solicita do senhor chefe do Executivo Municipal fazer uma faixa de pedestre na esquina da Avenida 9 de Julho com a Rua Inocêncio Dutra de Santana. Justificativa. Esta indicação é proveniente de constatar que no cruzamento da Avenida 9 de Julho com a Rua Inocêncio Dutra de Santana, necessita de fazer uma faixa de pedestres com o objetivo de obrigar os motoristas a reduzirem a velocidade dos veículos e, consequentemente, reduzir o risco de acidentes no referido local. 5 de fevereiro de 2024, Manuel Feliciano Rodrigues Neto, vereador PSDB. Indicação número 2 de 2024, Manuel Feliciano Rodrigues Neto. Solicita do senhor chefe do Executivo Municipal providenciar a iluminação da rua João Benedito de Oliveira. Justificativa. Reitero as minhas indicações número 15 de 2023 e 70 de 2022, considerando que a rua João Benedito de Oliveira é uma das vias de acesso à Coab Cláudio Correia, e especialmente no período noturno, devido à ausência de iluminação neste logradouro, torna seu local bastante inseguro para os moradores que transitam a pé ou de bicicleta. 5 de fevereiro de 2024, Manuel Feliciano Rodrigues Neto, vereador PSDB. Indicação número 3 de 2024, Manuel Feliciano Rodrigues Neto. Solicita do senhor chefe do Executivo Municipal elaborar o projeto de pavimentação asfáltica da estrada rural que liga a cidade de Indiaporã ao balneário municipal. Justificativa. Reiterando as minhas indicações número 12 de 2023 e 57 de 2022, após contatos com alguns entes federativos que podem auxiliar na realização do sonhado asfalto da sede do município até o balneário municipal, fomos informados que a apresentação de um projeto técnico da obra de pavimentação asfáltica ajudará na análise de viabilidade e uma possível liberação de recursos financeiros. 5 de fevereiro de 2024, Manuel Feliciano Rodrigues Neto, vereador PSDB. Indicação número 4 de 2024, Manuel Feliciano Rodrigues Neto. Solicita do senhor chefe do Executivo Municipal providenciar a construção de rotatória no cruzamento da Avenida da Saudade com a Avenida 9 de Julho. Justificativa. Reitero a minha indicação número 32 de 2023, pois observando o fluxo dos veículos que ocorre no cruzamento da Avenida Saudade com a Avenida 9 de Julho, constata-se que é oportuno indicar a construção de uma rotatória no referido local com a devida sinalização. 5 de fevereiro de 2024, Manuel Feliciano Rodrigues Neto, vereador PSDB. Indicação número 5 de 2024, Manuel Feliciano Rodrigues Neto. Solicita do senhor chefe do Executivo Municipal efetuar o conserto e reparos na passagem subterrânea de gado, localizada na estrada que liga ao bairro Tupinambá, em frente à propriedade rural do senhor Milton Rangel. Justificativa. Reitero as minhas indicações número 34 de 2023 e 37 de 2021, no sentido de buscar junto ao Executivo Municipal providências para evitar que acidentes ocorram na passagem subterrânea de animais, localizada na estrada rural que corta a propriedade do senhor Milton Rangel, sendo que há um buraco na parte superior, podendo trazer danos a automóveis, motocicletas e ciclistas. 5 de fevereiro de 2024. Manuel Feliciano Rodrigues Neto, vereador PSDB. Indicação número 6 de 2024. William Souza Brito. Solicita do senhor chefe do Executivo Municipal efetuar construção de guias, sarjetas e pavimentação asfáltica na rua Manuel Borges Maldonado. Justificativa. Na oportunidade, trago à tona que a rua Manuel Borges Maldonado é o único logradouro em área urbana que ainda necessita de guias, sarjeta e pavimentação asfáltica. Todos os anos, no período chuvoso, os buracos aumentam e a referida rua fica intransitável, bem como corre o risco de possíveis acidentes com danos aos veículos que ali transitam. 5 de fevereiro de 2024, William de Souza Brito, vereador PSB. Indicação número 7 de 2024. William de Souza Brito. Solicita do senhor chefe do Executivo Municipal construir calçada ligando a entrada e a arquibancada do Estádio Municipal Querubino de Paula. Justificativa. Os torcedores que vão ao Estádio Municipal aguardam por providências para o curto e estreito trecho gramado que liga a entrada até a arquibancada. É muito importante realizar esta obra de custo baixíssimo, que com certeza irá causar impacto positivo nos visitantes e munícipes. Sugiro concluírem a construção da calçada antes da realização do próximo campeonato de futebol amador Pratas da Casa. 5 de fevereiro de 2024, William de Souza Brito, vereador PSB. Indicação número 8 de 2024, William de Souza Brito. Solicita do senhor chefe do Executivo Municipal efetuar a vedação das treliças metálicas do telhado do terminal rodoviário Urias Garcia Filho, para eliminar os ninhos de pombos e outras aves. Justificativa. Sabe-se que os ninhos de aves, particularmente os pombos, são portadores de muitos tipos de doenças que podem ser prejudiciais aos seres humanos. Toda sujeira deixada por esses pombos também causa impacto na rotina dos frequentadores do terminal rodoviário e da lanchonete no local. 5 de fevereiro de 2024, William Souza Brito, vereador PSB. Indicação número 9 de 2024. João Melisa Villanova Cardoso. Solicita do senhor chefe do Executivo Municipal providenciar a instalação de aparelhos de ares condicionados nos chalés do Balneário Municipal. Justificativa. É oportuno relatar que diversos turistas que se hospedaram no chalé do Balneário Municipal acreditam que a instalação de aparelhos de ar condicionados podem contribuir muito para o aumento de frequentadores e alavancar o turismo local. 5 de fevereiro de 2024, Jamilis Villanova Cardoso, vereadora PSDB. Indicação número 10 de 2024, Jamilis Villanova Cardoso. Solicita do senhor chefe do Executivo Municipal designar servidor ou estagiário para comunicar eletro sobre postes com lâmpadas apagadas. Justificativa. Inúmeros postes estão com as lâmpadas apagadas no período noturno, causando temores e insegurança à população. Mesmo que haja uma solução momentânea, faça necessário que o município busque meios de manter a prestação do serviço de iluminação pública de maneira satisfatória. Como solução, indico que seja designado um servidor estagiário para receber reclamações e comunicar a Electro. 5 de fevereiro de 2024. Joana Melisa Vila Nova Cardoso, vereadora PSDB. Indicação número 11 de 2024. Joana Melisa Vila Nova Cardoso. Solicita do senhor chefe do Executivo Municipal providenciar a construção de quebra-molas nas proximidades da residência da Lena Boleira. Justificativa. Esta indicação é proveniente observar que no trecho da rua Francisco Florencio Vicente, onde está localizada a residência da senhora Lena Boleira, há um grande fluxo de veículos. Portanto, venho buscar soluções junto ao Executivo Municipal através da construção de uma lombada para reduzir a velocidade dos veículos de forma imperativa e, consequentemente, mitigar o risco de acidentes no referido local. 5 de fevereiro de 2024, Joel Melisa Vila Nova Cardoso, vereadora PSDB. Indicação número 12 de 2024, José Carlos Santana. Solicita do senhor chefe do Executivo Municipal providenciar atendimento individualizado para os clientes do Banco do Povo Paulista. Justificativa. Existem relatos de clientes que buscaram informações junto ao Banco do Povo Paulista no Paço Municipal e que se sentiram constrangidos por tratar de assuntos particulares perante uma plateia devido a serem atendidos em uma sala onde trabalham diversas pessoas e, sendo assim, fica impossível receberem um atendimento individualizado. 5 de fevereiro de 2024, José Carlos Santana, vereador União Brasil. Indicação número 13 de 2024, Walter Antônio Maldonado. Solicita do senhor chefe do Executivo Municipal providenciar a instalação de luminárias na Praça Atacil Luiz Arantes, na Coab Cláudio Correia. Justificativa. Os moradores da Coab Cláudio Correia estão reivindicando que o Executivo Municipal proceda à instalação de luminárias na Praça Atacil Luiz Arantes, sendo que tal benfeitoria irá trazer, no período noturno, segurança para o local e tornar possível as famílias frequentar e desfrutar da área de lazer. 5 de fevereiro de 2024, Walter Antônio Maldonado, vereador MDB. Pronto, senhora presidente.
Obrigada. Solicita a primeira secretária Ellen Cristina a leitura do requerimento de informações número 1/2024, de autoria do vereador William de Souza Brito.
Requerimento número 1/2024. Ao excelentíssimo prefeito municipal de Indiaporã, São Paulo, senhor Adélito Camargo Ferreira da Silva. Venho respeitosamente à vossa ilustre presença, por meio do presente requerimento, conforme no artigo 254 do regimento interno da Câmara Municipal de Indiaporã, solicitar informações e esclarecimentos. Requeiro abaixo as seguintes informações. A. Enviar as cópias dos requerimentos para uso em outro município, dos veículos caminhão caçamba basculante placas BZF6C33, FTN2790, CZA5322, no período compreendido entre maio de 2023 e agosto de 2023. B. Enviar cópias das guias de recolhimento das taxas dos usos dos veículos citados acima. Nesse sentido, certo de poder contar com a colaboração dessa administração para o pronto atendimento quanto ao exposto, firmo presente aproveitando finalmente a oportunidade para renovar protesto de elevada estima e distinta consideração. Termos em que pede deferimento. Indiaporã, São Paulo, 5 de fevereiro de 2024, William de Souza Brito, vereador PSB.
Obrigada. Ordem do dia da presente sessão. Entrega da moção de aplausos e reconhecimento público ao senhor Coma Silva Martins por ter praticado conduta benéfica e coletividade. Convido o vereador William de Souza Brito para fazer uso da tribuna.
Senhor
Excelentíssima senhora presidente desta casa, nobres pares vereadores, a todos que se fazem presente, né, o meu muito obrigado, e é uma honra recebê-los aqui, sejam todos muito bem-vindos. Também aqui gostaria de agradecer aos ex-vereadores, né, que já passaram por essa Câmara, ao ex-prefeito Demétrio, né, que também foi prefeito da nossa cidade. E gostaria aqui também, né, já ressaltando a todos os nobres vereadores, no dia que fiz o pedido, né, dessa propositura da moção de aplauso, agradecer a cada um de vocês que estiveram votando favoravelmente para que isso pudesse ter acontecido. E sintam cada um de vocês também parte desta homenagem. A você, como eu gostaria aqui de destacar algumas coisas que você fez por Indiaporã. Algumas pessoas às vezes me perguntam, William, por que você fez essa homenagem ao Coma? Não que não estejam de acordo, mas até parabenizando. Eu posso dizer que como agricultor, Coma, conversei com várias pessoas na época que você era agricultor e trabalhou com você, a gratidão que teve com você pela maneira que você tratava. A Emavel, né, a empresa que hoje é um orgulho para Indiaporã, em o qual você também foi um dos colaboradores. A nossa casa de saúde, por dois períodos, você esteve ali e trabalhou e ajudou muito. E em uma cidade pequena, a saúde é fundamental. E não poderia deixar aqui também, como de hoje estou muito feliz também de saber que a nossa Rádio Beira Rio FM foi um projeto seu, que você teve o ideal de fazê-lo e fez. Está aqui a Daniela Ribeiro, a Ritinha, Ronaldo Batista, a Sinara, a Renata Rezende, pessoas que hoje se têm o conhecimento do que é uma rádio, foi pelas suas mãos que você deu essa oportunidade, porque talento essas pessoas mostraram que têm. Então eu fico muito feliz por isso. E também dizer, como que você é um grande empreendedor, as coisas ali onde você, né, construiu e que alugou, até teve uma pessoa, como eu não acho que nem deveria, não vou falar nome, mas na época da pandemia, que foi difícil para todos, você até deu uma colaborada, né, porque estava difícil para a pessoa e você foi um grande parceiro desse, né, que tem esse estabelecimento lá. Então aqui, como eu só tenho que te agradecer e dizer aqui também, como que a minha amizade com você não foi só flores, não. Eu acho que você não lembra, mas eu nunca esqueci disso. Tivemos um pequeno desentendimento há 10, 15 anos atrás e esse fato chegou até uma delegacia. E eu lá esperando, você chegou, a primeira coisa que você me disse, estendeu a sua mão, né, me cumprimentou, falou, William, o que nós estamos fazendo aqui? Né, nós não precisamos disso. Então, até ali eu vi a sua grandiosidade. E dali para frente, eu sempre, né, comecei a te olhar com outros olhos, vendo a sua frieza, o seu caráter, a sua bondade, até na maneira de falar. Então, muito obrigado, Coma, por tudo que você fez por a nossa querida Indiaporã. Eu gostaria aqui, Coma, de deixar uma frase que não é de minha autoria, o autor é desconhecido. Se um dia seus esforços e tudo que você fez for vistos com indiferença, não se entristeça, mas continue na luta. Pois o sol nascer dá um espetáculo todo especial e, no entanto, a maioria da plateia continua dormindo. Muito obrigado a todos.
Convido o senhor Coman Silva Martins para receber a moção de aplausos que será entregue pelo vereador William Brito, autor do requerimento. Convido o senhor Coman Silva Martins para fazer uso da tribuna.
Senhora Joelma Elisa Villanova Cardoso, digníssima presidente da Câmara Municipal de Indiaporã, através da qual estendo meus cumprimentos a todos os vereadores que compõem esta nobre Casa de Lei. Cumprimento também nossos queridos convidados que abrilhantam esta solene sessão, fortalecendo de forma incontestável as amarras que nos unem pela amizade, respeito e harmonia. Dirijo-me em especial ao vereador William, do qual manifesto profundo e sincero agradecimento por esta homenagem, e tenho certeza, vereador, você acaba de me colocar na galeria das pessoas que ajudaram a construir esta cidade. Me sinto honrado e serei eternamente agradecido. Pessoal, eu havia escrito um discurso, mas eu acho que para amigos não se faz discurso e a gente conversa. Então, vou fazer uma breve descrição de tudo aquilo que eu realizei, ou melhor, que nós realizamos. Ninguém faz absolutamente nada sozinho. Nos anos 80 e 90, a gente praticava a agricultura aqui nesse município. Era uma época em que a tecnologia era baixíssima e mesmo também a que existia era caríssima. E nós utilizávamos de muita mão de obra. Todos os agricultores daquela época, que tinham um movimento enorme na cidade, todo final de semana, despejavam uma quantia grande de dinheiro que movimentava todo o comércio do município. Mas não era só flores. Para vocês terem ideia, eu sei que os jovens talvez nem tenham pegado esse período, mas nessa época a inflação era de 20% a 30% ao mês. Hoje nós temos uma inflação aproximadamente de 5% ao ano. Naquela época era 20%, 30% ao mês. Nós colhíamos nossos produtos, além de já ter a dificuldade do clima. Você se dirigia à agência bancária para ver o teu saldo devedor do financiamento que usou naquela atividade. Era um valor, digamos, 100, sem qualquer coisa, não lembro que moeda era. Você vendia o seu produto com 30 dias para receber. Ninguém pagava à vista. Hoje, talvez, até pague. A hora que você voltava para o banco para pagar, você levava os 100, só que você devia 130. Era essa a nossa dificuldade de praticar essa agricultura, onde muitos amigos tiveram que abandonar. Mas, além de todas essas dificuldades, nós tínhamos também a dificuldade da comercialização. Os intermediários também levavam uma parte do nosso lucro, quando tínhamos, né? Juntamos um grupo de pessoas, de amigos produtores, e montamos a empresa de armazenamento Água Vermelha Limitada, cuja sigla é Emavel. Lá, eu e meu amigo Zé Antônio, que vejo aqui, administramos essa empresa por mais ou menos 30 anos. E foi uma empresa referência, com todos os cadastramentos e Ministério da Agricultura, sendo que podia receber produtos em depósito do governo. E uma empresa que sempre honrou com o seu compromisso. sendo que outras do ramo deram muito prejuízo a muitas pessoas. Eu também fui presidente da APAE, meu lado social. Fui presidente da APAE, se não me engano, por duas vezes. É isso, Ana? Por duas vezes eu fui presidente da APAE. Fui sócio fundador do Lions Club de Indiaporã. Fui fundador da loja maçônica de Indiaporã. Também da Associação dos Produtores Rurais e da Associação Comercial de Indiaporã, que não existe mais. Fui convidado a participar da abertura do hospital. O prefeito da época, o senhor Cláudio, conseguiu uma verba, reformou o prédio que estava desativado durante algum tempo e formou uma comissão para gerenciar este hospital. Nós reunimos e eu tive a grata satisfação de ser indicado como seu primeiro administrador. Lá encontramos um prédio vazio, sem nenhum equipamento. Mas o prefeito também cedeu algumas casas que a antiga empresa CESP havia doado para a prefeitura, e nós fomos vendendo essas casas e fomos mobiliando esse hospital, comprando o que havia de mais moderno na época em termos de equipamento, embora sejam equipamentos médicos que evoluem muito rápido, em pouco tempo já estão praticamente inutilizados. Então, nesta tarefa, eu fiquei por 10 anos. Também conseguimos, não só eu, nós conseguimos, vereadores, o prefeito, cadastrar esse hospital para realizar exames de mamografia para todos os 13 municípios que compõem a área administrativa de Fernandópolis. E também, além de endoscopia, também mamografia. E conseguimos, com muito sacrifício, cadastrar todos esses trabalhos no SUS. Ninguém pagava nada. Era ambulância de todos os locais, aí uma vez por semana, trazendo até um reforço para o comércio. Todos os credenciamentos, quando abrimos esse hospital, foi com muito sacrifício, porque o governo não queria mais cadastrar no SUS, mas com muita luta, nós conseguimos cadastrar no SUS, no IANSP e na Unimed. Hoje eu não sei se ainda tem esses cadastros, mas acho que só não tem no IANSP mais. E nesses 10 anos eu tenho certeza que confiei, que fiz jus à confiança de todos aqueles que me dedicaram essa confiança. Eu trabalhei com afinco, com responsabilidade e, acima de tudo, com honestidade. Nós também temos um lado esportivo, que eu vejo aqui meus companheiros que participaram disso. Na cidade de Rio Preto tem uma associação que chama Associação de Esporte Motorizado. E eu cheguei a ser um diretor dessa associação e consegui trazer para cá um evento automobilístico de extrema importância que acontece na região de Rio Preto, chamado Rally da Independência. É uma modalidade de esporte, um pouco difícil de explicar como que ela funciona, mas trouxemos para cá, aqui chegaram mais de 150 veículos, entre motos e carros. O comércio ficou muito feliz porque cerveja e combustível venderam à vontade. Eu deixei por último um acontecimento que eu participei, que eu acho que foi um dos mais importantes. Rádio Beira Rio. Um dia chegou em mim o nosso amigo e companheiro Marco Antônio Castanheira, que estava trabalhando no Ministério da Agricultura e me entregou um transmissor. Falou: olha, o Ministério da Agricultura conseguiu agilizar as rádios comunitárias. Está em contato com o Ministério das Telecomunicações para fazer toda a normatização disso. Mas enquanto isso não acontece, coloca essa rádio no ar. Agora, um transmissor significa menos de 30% de uma rádio para ela funcionar. Eu não tinha nada. Mas o meu amigo Zelito era presidente do clube, cedeu uma sala com todos os equipamentos que faltavam, microfones, mesa de som, colocou lá ar-condicionado, desculpem, porque esses equipamentos não podem funcionar no calor, porque estragam. Bom, aí faltava um nome. Discutindo o nome lá, o próprio Zelito sugeriu, Rádio Beira Rio. E ficou até o seu final, que não lembro quando foi. Bom, mas tem equipamento, tem o nome, mas quem vai falar? Tínhamos que encontrar as pessoas e talvez treiná-las, mas treinar como? Ninguém sabia nada, mas fomos aprendendo juntos, sozinhos, e realizamos um grande trabalho. E eu fiz questão de estender essa homenagem minha a todas essas pessoas que fizeram com que essa rádio funcionasse. Porque, imagine, lá em 95, 96, não tinha internet. Os jovens não conheceram essa rádio. Os velhos, mais velhos, idosos, talvez até tenham esquecido. Não, a comunicação de uma comunidade tinha que ser feita de alguma forma. E essa rádio preencheu uma lacuna enorme na comunicação, nos recados, até em algumas entrevistas com vereadores, que eu lembro que eu fiz e apertava bastante. E eu acho que aqui em Indiaporã, uma cidade com mais ou menos 3 mil habitantes, devia ter umas 200 linhas telefônicas só. Então, a comunicação ou era por alto-falante ou por recado. E essa rádio veio suprir todas essas falhas e durante todo esse tempo que ficou no ar, sobre a nossa responsabilidade, ela cumpriu muito bem o seu papel. Mas eu não estava sozinho. Além de todos esses companheiros, teve um grande companheiro com a voz maravilhosa, que eu gostaria que vocês ouvissem o recado dele, porque ele não pôde comparecer, ele mora longe daqui.
Boa noite a todos. Quem não se lembra, Beira Rio FM, 87,9, a sintonia que virou mania. É uma honra muito grande para mim estar dividindo este momento junto com meus companheiros, por um trabalho realizado ao longo dos anos em prol à nossa comunidade. Parabéns a todos, parabéns a você, Coman.
Convido agora Ronaldo Batista para que venha até a frente. Eu peço que não há necessidade de aplauso, depois a gente aplaude todos os que estão aqui. Formando uma fila aqui. Fala o que você tem que falar.
Bom, gente, eu agradeço aqui aos vereadores, também a presidente da Câmara Municipal, a Joelma, e a todos aqui os que estão visitando aqui, os convidados. A nossa história aqui da Beira Rio é muito, assim, longa. Mas a gente tem que fazer encurtar, porque seria muito tempo, então demora muito. Mas, que nem eu fui o primeiro locutor a inaugurar a Beira Rio FM. E como eu sou PYPX, na época eu tinha a minha rede de comunicação PX e PY. Então eu pegava as notícias direto de São Paulo. Eu trabalhei nas rádios de São Paulo, os meus amigos de lá passavam informação justamente no dia do acidente dos Mamonas Assassina, foi quando a gente inaugurou a Beira Rio FM. Antes também nós trabalhávamos como a Clube FM, mas depois foi legalizado tudo, sofremos muitas humilhações, fomos até para a Polícia Federal, todo mundo falava que era uma rádio pirata, mas não, não tinha nada de pirata. Nós agíamos na lei, tanto é que nós estávamos liberados de tudo, nunca foi fechado por muito tempo, porque vinha a autorização e nós reabria. Fomos várias vezes para Brasília. Lá em Brasília, conseguimos, com várias outras autoridades, aí, legalizar a nossa rádio. Então, é uma história muito longa. A gente passou por muitas batalhas e conseguimos. Então, formamos vários locutores. Eu já era formado locutor, que eu trabalhava desde 14 anos nas rádios. Mas aqui em Indiaporã nós conseguimos. O Júlio César também já era locutor. Conseguimos a Daniela, Sinara, o Eudes Vera, Fábio Júnior e também o Laurinho, que hoje trabalha na TV Globo. E um que está por aí também, tem muita audiência, um amigo nosso daqui da cidade, muitas vezes nem sabe quem é, mas é o Vitamina. Ele é campeão de audiência aqui na região. Estou lá no Mato Grosso, estou escutando ele. Estou para cá, estou escutando. E agora eu estou trabalhando no Mato Grosso também. Inclusive, estava trabalhando numa rádio lá no Paraguai. Mas não deu certo, eu voltei. Já recebi vários convites. E a gente está lutando aí para ver se volta a Beira Rio FM, que é um sonho nosso. E tenho certeza que Deus vai ajudar e nós voltaremos ao ar, sim. Logo, logo, brevemente. Então, para a gente não alongar muito, quero agradecer também a Rita, Daniela, Sinara, José Augusto, Eudes, todos, a Mônica também, e todos os companheiros que lutou por essa rádio, que não foi só eu, o Coma, o Márcio Castanheira, a Renata Rezende também. Então, a gente trabalhou muito. E está aí o resultado, infelizmente. A gente está fora do ar, mas se Deus quiser, nós voltaremos. Então, como eu digo, se eu voltar é porque estou com Deus. Se eu não voltar é porque Deus estará comigo. E agora eu passo a palavra para a Sinara. Muito obrigado a todos.
Rádio Beira Rio FM, 101,3 MHz, uma emissora fundada para servir em Indiaporã e toda a região. A Beira Rio era para mim uma família, né? Éramos uma grande família. E do que eu me lembro, que mais me tocou era as cartas que eu recebia aqui em Indiaporã. Nós tínhamos uma cadeia, né, que funcionava na época. E eu recebia muitas cartas do pessoal que estava sentenciado. E aquilo me acalentava muito, porque eu sentia que eu era... Que a Rádio Beira Rio era uma companhia para quem se sentia tão só. E a família foi crescendo, né? O fruto da rádio em mim foi tão grande que hoje eu tenho meu filho, que está aqui, Fernando, que também faz radialismo, também pretende trabalhar com a voz. Então, o fruto da Beira Rio germinou, nesse caso, literalmente. E a Rádio Beira Rio agora apresenta o Show da Tarde com o nosso amigo José Augusto, o Belo.
Boa noite a todo mundo. Eu caí de paraquedas naquela rádio. Um dia meu irmão chegou em mim e falou assim, a gente precisa de alguém para poder regular a mesa de som, fazer os cabos, tudo. Só que eu não quero que você abra esse microfone, hein? Não vai abrir nem para poder falar a hora. Quem me aparece lá no vidrinho da rádio? A nossa amiga, Regina. Fala pelo menos a hora, fala pelo menos a hora. Foi na hora que eu vi virei locutor na rádio, fiquei mais de 3 anos trabalhando ali. Estive também em Brasília, no Senado, na época. E nada mais, nada menos, todo mundo conhece a história da rádio, não precisa ter muita explicação, né? E eu passo para o meu amigo Eudes.
Antes que o Eudes fale, eu quero contar um detalhe. O Ronaldo Batista entrava numa programação logo após o Zé Augusto. O Zé Augusto fuçava tanto na mesa de som que o Ronaldo Batista falava alô, lá na rádio saía.
Ah! Ele e o Silvio Moreira.
Por favor, Eudes.
Boa noite a todos. Boa noite a todos. Acho que não precisamos de protocolo, então, em nome da nossa presidente Joelma, cumprimento a todos. Uma das coisas mais interessantes que eu vivi enquanto voluntário da rádio era que a gente sempre tinha que dizer assim: Beira Rio FM, uma emissora da Associação Comunitária Amigos de Indiaporã. E aí está o X da questão. Aí entra o coma. A Associação Comunitária Amigos de Indiaporã. E é o que nós éramos, somos até hoje, amigos de Indiaporã. O desejo de transformar, de ajudar, de levar a informação, continuou em muitos. E eu posso dizer que hoje o trabalho que nós fazemos com a ONG Ação Solidária nasceu dessa oportunidade que ele nos deu lá atrás, quando nós tínhamos o rádio teatro e levávamos diversão através da rádio. Então eu quero aqui hoje parabenizar o nosso vereador William, porque realmente estava faltando essa homenagem aqui na nossa cidade para esta pessoa que tem um caráter exemplar e uma vontade imensa de auxiliar. Só que todo mundo, naquela época, não almoçava sem as músicas românticas da Daniela Ribeiro.
eu cheguei no Coma, não sei se ele se lembra disso. Falei, Coma, não tenho dinheiro para pagar a minha cesárea. E eu lembro que ele falou para mim assim, Daniela, você tem um amigo. Aproveite as amizades. Eu nunca me esqueço dessa frase. Se você tem um amigo, você chega nele para falar. E isso me emociona muito. Porque você, eu sempre falo de você para todo mundo. Obrigada, gente.
Vamos continuar a programação da Rádio Beira Rio. Cadê a Rita? A Rita que fazia os programas assim mais agitados.
Gente, né? Boa noite. Foi um prazer estar aqui, gente. Prazer a presidente. Vocês vereadores. Olha, quando eu recebi o convite, gente, eu também me emocionei. Eu falei assim, gente, que bom lembrar, né, da história de Diaporã, aonde vocês me acolheram, onde Diaporã também me acolheu. Quando eu tinha 10 anos de idade, vim para cá. Eu fiquei muito feliz. Quando eu participei também junto com a rádio, na época, as pessoas, as criançadas iam lá pedir música. Era uma fila enorme para atender o pedido de todo mundo. E muita gente, muita gente falava, você tocou a música de fulana primeiro, ele tocou a minha. Olha que delícia, porque a rádio foi um sucesso. E eu sinto hoje o prazer de vir aqui te homenagear, realmente. Lembrar das pessoas, porque você vai deixar um legado aqui, vai deixar. E é gostoso homenagear as pessoas quando estão vivas realmente, né? Porque o Coma, ele me ensinou também a trabalhar. Eu era muito jovem, eu tinha 16, 15 anos. Também gerei a Beatriz, que é a minha filha mais velha, que é neta do Ilha, da Sandra, dentro da rádio. E o Coma chegava lá com toda a sua educação, ou para chamar a atenção, não chamar a atenção. O engraçado é que a chamada de atenção dele era incrível, era toda a educação do mundo. E me ensinou muito, né, filha? E hoje, olha quem está aqui, um pequeno também junto comigo, para homenagear o Coma. Nós estamos ficando velhos, né? Olha quanto tempo se passou e eu só tenho agradecer. Eu fazia a programação à noite também do romantismo, eu também fiz as tardes, que eu já agitei muito em Diaporã, as tardes aqui da rádio, e eu gostaria muito de agradecer tudo isso, tudo que eu aprendi também foi com ele, gente. A organização, a postura, o jeito de falar, o jeito de se comunicar com as pessoas, a educação que ele me deu, ele foi um professor também na minha vida. Se eu hoje também aprendi muita coisa, foi com ele, gente. E eu estou aqui para agradecer tudo isso que você fez por nós. Muito obrigada, gente. Muito obrigada, gente. Valeu.
Posso continuar?
Pode.
Vamos continuar a programação chamando a Renata. Vem, Renata. Renata Rezende. Essa voz ninguém esquece, né? Segura o peão que vem chegando.
Tinha que ter trazido vitamina.
Boa noite a todos.
Boa noite.
Parabéns, William, pela sua homenagem. Coma, só tenho que agradecer uma coisa que eu nunca esqueço. Primeira vez que eu fui na rádio, pedi para você, a gente trabalhava voluntário, tá? Era uma alegria você ir lá para a rádio, voluntariamente, tinha que ter respeito, tinha que ter compromisso, como sempre ensinou isso. O Belo, trabalhei com ele, a gente chegava lá, aparelho de MB. As pessoas pediam música pela rádio, nossa, não tem essa música ainda. Era coisa assim, mas você desdobrava, comia lá, comprava os discos, CD, foi começando a entrar na rádio e a gente conseguia. Igual a Sinara falou, as pessoas brigavam quando tocava uma música na frente da outra. Dia de aniversário, nossa, o telefone da rádio era todo movimentado. A Renata, o primeiro dia que tá lá, vamos ligar na rádio, o telefone era do 3842, passou um pouquinho, o telefone toca. Oi, Renato, tudo bem? Tudo? O Coma ligando pra ele, moça. Agora, como que é o telefone da rádio? Repeti pra ele. Repete. Repeti pela segunda vez. Ele falou, não seria 4? Que eu me toquei.
Nossa, essa aí. Automaticamente ele fala 4. E aí o comandante, eu nunca esqueci disso. Depois da rádio, tive a oportunidade de ir para o hospital. Coma, se eu hoje tenho ética profissional, você foi uma das pessoas responsáveis. Muito obrigado pelas oportunidades.
Vamos fechar a programação? Mônica? Vem fechar a programação. A Mônica, quando eu... vou falar a minha idade, né? Mas quando eu comecei na rádio, que era mocinha, ela era criancinha. E ela estava sempre lá, né? Foi tanto que continuou.
Uma ótima noite a todos. Quero agradecer de fazer parte. Agradecer por estar aqui nesse momento. Para mim é bem emocionante, né? É impossível a gente... é uma parte da vida da gente, né? E eu comecei a trabalhar na rádio, eu tinha 10 anos. Eu ia tanto na rádio, não sei se eles me deram a oportunidade para trabalhar de graça, né? O voluntariado lá. E eu aprendi muito.
Naquela época, menor podia trabalhar.
Naquela época, conselho tutelar, podia. E eu era apaixonada por isso, né? Aquela caixinha que falava, quando falava o nome, era incrível, né? Quando as pessoas ligavam, olha, mas fala o meu nome, né? E as pessoas... e era pra mim muito incrível, eu tive o privilégio de sentar, eu lembro das gincanas que a gente fazia, lembra desse cenário? Era eu, você, o Augusto, eu, e aí a gente ficava, quem trazia uma caçarola? E aí fazia lá, aquele monte de gente lá, era muito... no domingo, né? Era muito interessante, assim, e hoje eu paro pra pensar e eu me lembro do Coma sentada, conversando comigo, uma criança, e me ensinando coisas que eu era incapaz, naquela época, né, de compreender a dimensão. E assim como a Renata disse, né, por muitas vezes a gente, pela imaturidade, vacila em muitas coisas, mas eu tenho o privilégio de ser uma funcionária onde eu passo com portas abertas, e eu quero te agradecer por isso, porque eu me lembro de você sentado na minha frente, fazendo o papel de um pai que eu não tive, de me ensinar e me instruir sobre horário, sobre conduta, sobre vestimenta, sobre coisas que, para quem teve família, quem teve pai, parece bobeira. Mas eu fiquei na rádio dos 10 até os 19 anos e para mim era um prazer abrir o microfone e falar Beira Rio FM 87,9, a sintonia que virou mania, e ver aquele monte de recadinho falando sobre o cachorro que sumiu, falando sobre a vaga de emprego, e talvez você não faça ideia de como você é importante, foi importante uma pessoa que marcou minha vida. No mesmo período que a Giovana nasceu, eu também tive minha filha, vocês sabem, no hospital. Então, assim, são coisas que às vezes a gente toca sem nem imaginar, né? E eu sou muito grata a você. Parabéns, William, pela indicação. Eu sei que Indiapurã agregou muito, né? Muito mesmo com essa rádio. E como o Ronaldo disse, é uma coisa que faz falta. Hoje talvez as pessoas não dão tanto valor, né? Porque tem internet, né? Você pede a música rapidinho, baixa, né, Renata? Não tem que ficar pondo faroeste caboclo lá pra... piada inteira de radialista, 15 minutos de música para poder dar tempo de fazer alguma coisa. Mas para mim é um privilégio estar aqui. Eu estava em Uruguai e vim correndo para participar, porque de fato fazia diferença para mim. Muito obrigada.
Bom, vamos fechar a programação, né?
Só mais um minuto.
Peraí, Ronaldo, eu quero agradecer antes que eu choro. Em nome da família Beira Rio, minha primeira faculdade é radialismo, eu fico com radialismo, eu também quero te agradecer. E Rádio Verão e FM, um beijo e boa noite.
Eu esqueci de um companheiro nosso que ajudou muito também. Hoje ele está lá no andar de cima, que é o Marcinho Costa. Então a gente deve muita obrigação para ele, poder ajudar muita gente. E também, que nem eu falei, o Silvio Moreira era pior de rádio. Eu ficava 24 horas na rádio. Eu começava de madrugada e ficava a noite toda, até dormia lá dentro da rádio. Aí o Silvio Moreira também ficava lá, não saía. Aí apareceu o garotinho Ederson Rodrigues, o Vitamina. Hoje é campeão de audiência, todo ano que passa. Está lá em Fernandópolis na Alvorada, de vez em quando eu visito ele. Então, eu queria agradecer a todos eles e a todos aqui. Mas eu digo que a nossa rádio, se Deus quiser, ela volta. Se Deus quiser.
Pessoal, eu acho que a justiça foi feita com todas essas pessoas que colaboraram para construir um pouquinho da história de Indiaporã. A nossa rádio foi a primeira rádio legalizada da região. Há algum tempo trabalhamos clandestino, mas muito pouco espaço de tempo. A gente deu andamento em toda a documentação. Me lembro que eu contratei um engenheiro, um coronel da aeronáutica, que tinha conhecimento profundo em projetos. Isso até foi um valor caro. E ele deu entrada no Ministério das Comunicações. E depois, com um empurrão político, a nossa licença foi concedida. Obrigado a todos pela presença. Fico muito feliz de ver todas aquelas pessoas que eu convidei estarem aqui. E devolvo a palavra à presidente. Obrigado.
Convido para fazer uso da tribuna a Laerte Félix.
Boa noite, caros colegas da mesa. Em nome da presidente, cumprimento todos os colegas. E, de uma forma simples, cumprimento todas as pessoas que estão aqui presentes. O motivo de eu vir aqui fazer uso da tribuna é até difícil falar depois de tanto radialista que passou por aqui, mas é para estender mais um pouquinho a homenagem que foi feita ao Come, principalmente aos locutores da rádio, pois nós temos aqui na Câmara, para quem não tem conhecimento, as sessões solene e as sessões de posse. Entre esses eventos, o Coma, né, sempre também vinha aqui trabalhar de forma voluntária com esse trabalho. A Daniele, que também falou aqui, era também uma funcionária efetiva da Câmara Municipal, pediu exoneração para seguir sua carreira de radialista e comunicadora, também fez educação física, e tantos outros. A Renata também sempre está aqui nas sessões solenes. Então, quando eu saio por aí, que eu comento a respeito de Indiaporã, é isso. Eu acho que nós somos um município único. Nós não conseguimos, não pode ter. Pode ter um outro município com mais população, com mais dinheiro, mas um município igual o nosso, com as pessoas igual nós temos aqui, dos recursos que a gente faz brotar com essa dificuldade, que o Coma disse aí, você recebe 30% de uma rádio e você consegue fazer a rádio funcionar com doação, parceria e principalmente o serviço voluntário. Né? Nós só conseguimos ser o que somos no município de Indiaporã pelo trabalho voluntário que temos. Eu acho que nós somos o município que mais tem ONG, mais tem entidade social de todos os municípios próximos aos nossos aqui. E todas as entidades nossas funcionam. Por que funciona? Porque nós temos o serviço voluntário. Se a gente fosse usar o município ou a população apenas com dinheiro de recursos que vem para o município, eu acho que a gente não tinha um terço do que a gente tem hoje no nosso município. Uma população pequena, mas que se doa todos os dias, e acontece isso que aconteceu aqui hoje. Eu quero parabenizar o William. Como todos disse aqui, eu acho que se a gente for homenagear pessoas que fazem pelo município, a gente vai ter mil homenagens para um município pequeno igual esse nosso, que tem muitas pessoas que fazem para o município. Mas o reconhecimento, você colocar a homenagem em prática, às vezes é difícil. Então, por isso eu parabenizo o William pela homenagem, parabenizo também todos os vereadores aqui presentes que, de uma forma ou de outra, faz parte desse projeto também. Muito obrigado a todos e uma boa noite.
Nada mais a tratar na presente sessão. Encerro os trabalhos dessa e informo que o áudio dessa sessão ficará disponível no site da Câmara. Convido a todos para a próxima sessão ordinária, que será realizada segunda-feira, dia 19 de fevereiro de 2024. Agradeço a presença dos nobres vereadores, demais pessoas presentes, procuradora jurídica Adriana Oshijima, agente legislativa Cláudia Andrade e assistente legislativa Edenilson Gil. Boa noite a todos.